em nome da lei.
Olá, está com o Em Nome da Lei na sua versão diária para responder às muitas perguntas que os portugueses têm sobre os seus direitos e deveres em tempo de pandemia. Hoje temos connosco o advogado João Santos. Muito obrigada, João. Temos recebido algumas perguntas sobre arrendamento. Para sermos mais rápidos e práticos, não vou identificar todas as pessoas que nos fizeram chegar questões. Começo pelo caso de um ouvinte que está a viver num quarto arrendado há praticamente um mês, paga 200 euros por mês, diz que o setor onde trabalha está a ser afetado e ele tem, por isso, medo de não conseguir pagar. Pergunta se pode ser despejado.
Esta pessoa que colocou esta questão diz também que não há recibos nem nada, ou seja, o problema que ela aqui pode ter é, desde logo, uma questão de formalismo do contrato, ou seja, para todos os efeitos, e eu diria até para efeitos do Estado português, este contrato não existe, porque ele não foi passado a escrito, não há recibos de renda e, portanto, isto dificilmente, do ponto de vista técnico, pode configurar um contrato de arrendamento. Isso fragiliza imenso o nosso ouvinte, porque, se calhar, dificilmente ele vai poder provar, seja em que instância for, que tem efetivamente um contrato de arrendamento, uma vez que o contrato não está por escrito, nem sequer há recibos de renda. Portanto, essa circunstância não é de sumenos e, portanto, fragiliza bastante este ouvinte. Quanto à questão, ainda assim, quanto à questão dos despejos, está a qualquer momento para sair legislação específica relativamente a este aspecto. Há uma proposta de lei, que é a proposta de lei 21, que foi apresentada, que já foi aprovada no Conselho de Ministros e que está no Parlamento, que prevê, tanto para os arrendamentos habitacionais como para os arrendamentos não habitacionais, um conjunto de moratórias de pagamento durante um determinado período. Isso possibilitará os arrendatários não pagar renda durante uma determinada época, conquanto provem uma redução drástica de rendimentos, e depois há também algumas medidas de salvaguarda dos senhorios para que eles também não fiquem totalmente descapitalizados.
João, pergunto-lhe de qualquer forma, com as condicionantes que a Justiça também está a ter neste momento, na prática podem acontecer ações de despejo?
Não, a questão é que na prática também há, a par disto que eu disse, já há medidas, desde logo, que proíbem neste momento que cartas de denúncia de arrendamentos produzam efeitos, que as ações de despejo também sigam a sua tramitação e, além disso, na prática elas não estão a seguir a tramitação porque os tribunais, tirando honrosas exceções de casos muito urgentes, estão praticamente parados. Portanto, na prática, ainda que legislação não houvesse e, como digo, vai haver, e já há alguma, a verdade é que neste momento os despejos estão praticamente bloqueados. Uhum.
Muito bem, vamos ouvir agora a pergunta de Carlos Belchior, que nos deixou uma pergunta também sobre arrendamento. Vamos ouvir o áudio.
Meu nome é Carlos Belchior e a minha questão é esta. Gostaria de saber o que está previsto para o pagamento das rendas. Se pode ficar sem efeito agora no imediato e reposto depois logo que seja possível. Obrigado.
Portanto, o Carlos Belchior pergunta se pode, no fundo, suspender o pagamento da renda.
Pois, eu diria que, à data de hoje, neste momento em que estamos a falar, não pode, mas se aguardar mais meia dúzia de dias, penso eu, terá então publicada essa legislação que permitirá aos arrendatários habitacionais e não habitacionais beneficiarem de uma moratória no pagamento de rendas e aí então, que serão pagas mais tarde, pois obviamente elas não são perdoadas. Haverá depois um escalonamento de pagamento pós-crise, digamos, mas é melhor esperar mais uns dias antes de tomar decisões unilaterais de não pagar renda.
Temos que esperar então pela nova legislação.
Exatamente.
Daniel Fernandes pergunta o seguinte: estava a estagiar como auxiliar de saúde, contudo depois o estágio foi suspenso e ele agora quer saber se tem direito a continuar a receber a bolsa de formação. João, o que é que lhe responde?
Bem, eu presumo que este estágio, embora isso não seja esclarecido na questão, que seja um daqueles estágios, digamos, ao abrigo de programas do IEFP, do Instituto do Emprego e Formação Profissional. Eu convidava este nosso ouvinte e outros que estejam na mesma situação a consultar a página do Instituto do Emprego e Formação Profissional, que tem um conjunto de respostas bastante vasta a este tipo de questões. Eu posso lhe dizer, de todo modo, que na parte da bolsa, digamos, que é suportada pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional e cuja percentagem pode variar, eu penso que entre os 65% e os 80%, consoante as situações, essa parte continuará a ser paga pelo IEFP. O estágio será, digamos, prolongado pelo tempo em que durar a suspensão do mesmo e a suspensão é considerada como falta justificada. Portanto, em princípio, a parte que o Estado paga dessas bolsas de estágio manter-se-á a ser suportada pelo Estado.
Muito bem. Jorge Costa pergunta se o irmão, que é vendedor ambulante e faz mercados, que nesta altura estão encerrados, boa parte deles pelo menos, se pode pedir ajuda ao governo e se pode vender queijo porta a porta.
Esta é uma questão muito curiosa. Eu diria que ela não tem, obviamente, como deve calcular, uma resposta taxativa e expressa na lei, quer dizer, não há uma resposta para o vendedor ambulante que vende queijo porta a porta. De todo modo, eu penso que podemos ir aqui ao decreto 2A, que no fundo foi aquele que regulamentou o estado de emergência, aos artigos 8 e 9, que são aqueles que possibilitam a manutenção de atividades de comércio a retalho, que disponibilizem bens de primeira necessidade e que permitem entrega de bens ao domicílio. Eu diria que, medidos os prós e os contras, eu diria que este ouvinte tem onde se agarrar no sentido de justificar uma venda ao domicílio dos seus queijos, são um bem alimentar. Obviamente, ele terá que cumprir todo um conjunto de normas que estão em vigor relativamente à forma como vende isso, ou seja, tentar não vender através da utilização de dinheiro, ter todo um conjunto de proteções, no fundo, aqueles cuidados que a Direção-Geral de Saúde tem vindo a propagandear nas atividades do que temos de ter do dia-a-dia e maiormente em atividades comerciais. Uhum. Eu diria que este vendedor tem boas chances de arranjar um suporte na lei, designadamente neste decreto 2A, no sentido de justificar, digamos, a venda porta a porta dos seus queijos.
Muito bem. Uma pergunta de um senhor que tem dúvidas sobre a situação da filha, que trabalha numa empresa de telecomunicações, está numa loja ao balcão num centro comercial, tem um filho de 5 anos, tinha férias marcadas entre o dia 11 e 23 de março, estava no gozo dessas férias, mas entretanto, por causa da pandemia, interrompeu as férias e quer saber se, perguntou ao senhor, se a filha podia de facto ter suspendido as férias para prestar assistência à filha e se pode ou não estar em apoio à filha até ao dia 13.
Vamos por partes. Quanto à suspensão do período de férias, essa é uma decisão que não pode ser unilateralmente tomada pelo trabalhador e também só pode ocorrer em casos especiais. O que o Código do Trabalho nos diz é que o gozo de férias não se inicia ou suspende-se quando o trabalhador esteja temporariamente impedido por doença, o que aqui não foi o facto, ou por facto que não lhe seja imputável, desde que haja comunicação do mesmo ao empregador. Isso faz com que depois, mais tarde, as férias sejam remarcadas, digamos, uma vez cessado o impedimento. Não estou em crer que esta situação que nós vivemos agora qualifique quer para motivo de doença ou outro facto que não lhe seja imputável, porque de alguma forma acabou por ser uma opção que o ouvinte tomou de suspender.
Portanto, esta suspensão unilateral de férias não está feita de acordo com a lei.
Parece-me que não, mas como é um período que já passou e até já passou há alguns dias, eu presumo que a entidade empregadora, quando tomou conhecimento dessa decisão da trabalhadora, alguma coisa tenha feito, ou tenha concordado, ou tenha manifestado a sua discordância. Enfim, é uma coisa que já aconteceu, mas uma entidade empregadora, a não ser nessas situações que eu lhe disse, não pode, digamos, tomar unilateralmente decisões dessas, ainda por cima numa altura em que o que nós vemos mais é entidades empregadoras a forçarem a marcação de períodos de férias aos seus trabalhadores. Relativamente a estar em casa até ao dia 13, de facto, legislação bastante recente veio possibilitar isso mesmo, que se fica em casa a acompanhar menores de 12 anos até ao final das férias escolares, que aliás me parece que coincide exatamente com a data que a ouvinte mencionou, com faltas justificadas, mas sem pagamento de retribuição, a menos que a criança esteja a frequentar alguma creche, caso em que o apoio que estava previsto, que eram os 66% do ordenado, continuará a ser pago nesse período. Nós estamos aqui perante uma criança de 5 anos, portanto, não sei se já terá iniciado, provavelmente não, a escolaridade obrigatória. Portanto, se estiver numa creche, as faltas são justificadas e a ouvinte continua a dispor do apoio. Se não estiver em creche, as faltas são justificadas, mas não, a elas não corresponde o pagamento de retribuição.
João Santos, muito obrigada pelos esclarecimentos que nos trouxe. Não temos tempo para outras perguntas, mas amanhã há mais. Conto consigo. Em nome da lei.